Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui com mais um programa do nosso Coletivo Humanidades. Já saúdo a todos que estão tentando passar por esse feriado, né, de Páscoa, esse feriado para a gente poder descansar, desacelerar um pouco. Porém, nós, né, preferimos não deixar de ter o programa hoje, até para a gente fazer uma reflexão muito importante, que é nós trazemos à tona novamente a discussão sobre a persistência do pensamento autoritário da ditadura militar no Brasil, que parece que ainda não superamos. E por isso, nós vamos conversar hoje com o professor Marcelo José Schueri. Ele tem um currículo muito extenso na luta pelos direitos humanos, na luta pela democracia. E eu vou falar aqui algumas atribuições, né, do professor Marcelo. Então, ele é coordenador do programa USP Municípios, foi diretor das agências de desenvolvimento de São Paulo, diretor da Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos. Ele é pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, foi professor de matemática do ensino fundamental. E Marcelo também, ele foi líder estudantil na USP nos anos de chumbo. Ele é foi organizador de movimentos populares na periferia de São Paulo nos anos 70, fundador do jornal alternativo Em Tempo, lutou nas campanhas pela anistia e reorganização partidária, né, e um dos coordenadores do movimento das Direta Já em São Paulo, e tem diversos trabalhos de desenvolvimento sustentável de municípios e comunidades, e um dos organizadores do movimento Geração 68. Boa tarde, professor Marcelo.
Boa tarde, Odimara, boa tarde a todos os ouvintes, muito obrigado pela oportunidade. Bom,
professor, já
adiantando, uma feliz Páscoa para todos, né? Realmente é um momento especial esse fim de semana.
Sim, é um feriado especial, né? Ele tem uma reflexão muito importante com relação, né, principalmente também à questão da humanidade, né, em termos de como tratarmos o próximo, né, como temos essa relação com o próximo. Mas, e como eu falei no começo, trazer essa discussão, né, no meio, né, de um feriado de Páscoa, onde a gente acabou, né, de termos uma Sexta-feira Santa, né, onde a Igreja Católica e as igrejas cristãs recomendam, né, a reflexão, jejum, oração. Falarmos sobre a ditadura não é uma dicotomia, né, não é uma oposição, mas sim uma reflexão, porque Jesus também foi, né, uma vítima da tortura, uma vítima da violência, né, de instituições. E é isso, professor, que nós queremos trazer hoje, até, né, pela vivência que o senhor teve durante a ditadura no Brasil. E a gente conversava essa semana, o senhor explicava que a gente não pode ver o fenômeno da ditadura como um fenômeno único, né, mas ele é dividido em fases. Eu gostaria que o senhor explicasse isso para nós.
Ah, pois não. Bom, quando foi dado o golpe militar de 64, né, eu tinha 14 anos, estava no, na época era ginásio, né, hoje é o fundamental. E realmente havia um clima de muita divisão na sociedade, né? O governo do Jango, né, ele buscou fazer algumas reformas mais profundas na sociedade, reforma agrária, reforma educacional, enfim. E estava um momento mundial, né, de o auge da polarização da Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. E, na verdade, poucos anos antes, né, em 59, houve a Revolução em Cuba. Isso criou um frenesi, né, em vários setores autoritários, conservadores da América Latina. Alguns diziam que não podemos ter uma Cuba de 70 milhões de habitantes. Né? Então, na verdade, foi um período de alta conspiração, realmente, que envolveu os serviços de inteligência dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, né? Talvez não seja coincidência que em novembro de 63 o Kennedy foi assassinado, e eu acho que isso também reflete tanto na invasão do Vietnã quanto no golpe no Brasil, né, que o setor mais conservador assumiu o governo dos Estados Unidos. Foi uma coisa totalmente articulada mesmo entre os comandos das Forças Armadas, uma série de políticos, né, de direita, entre os quais o principal líder era o Carlos Lacerda, né, que também queria ser candidato a presidente e tudo. Só que houve esse primeiro momento, né, que houve essa realmente uma junção de várias forças, inclusive a Igreja Católica, naquele momento, majoritariamente, principalmente em São Paulo, no Sudeste, ela apoia o golpe. Então, muitos colocam corretamente, foi um golpe militar civil, mas muito rapidamente a força militar se impõe, e em menos de um ano, vários dos próprios líderes da Revolução, né, como Lacerda e outros, foram todos caçados, extinguiram a eleição direta para presidente, enfim. Tem esse primeiro momento, em um ano praticamente, a ditadura se torna claramente militar, né? Com a eleição do Castelo Branco, né, ainda em abril de 64, como presidente, ele era de uma ala que, entre aspas, ou a gente nunca vai saber, né, propunha que os militares entrassem, botassem ordem na casa e devolvessem o poder aos civis, inclusive defendia a eleição direta, etc. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu, né? A coisa começou a radicalizar, e eles acabaram cortando, né, e impondo, fecharam o Congresso, tudo, enfim. E a sucessão foi indireta. Foi eleito um presidente pelo Congresso, meio na marra, né, que é o Costa e Silva, em 66. E nesse momento o Brasil vive uma grande turbulência já, porque a política econômica inicial ela arrochou demais, ela destruiu empresas, etc. Existem as primeiras manifestações de massa, né, chamada Setembrada, 66, onde os secundaristas vão primeiro adiante, né? Fala-se muito em 68 do movimento universitário, mas em 66 foi precursor do movimento secundarista, em setembro de 66. E aí se cria uma coisa, até historicamente, para vocês saberem, o termo Frente Ampla surge nesse momento, porque os três principais líderes civis que tinham chance de virar presidente em eleição direta, que era o Lacerda da direita, o Juscelino de centro e o próprio Jango mais à esquerda, os três se unem, os três eram adversários, tinham brigado direto, o Lacerda inclusive apoiou o golpe, mas a radicalização da ditadura foi tão grande que eles três se uniram. Esse termo Frente Ampla historicamente surge nesse momento, no final de 66, né? Mas a coisa, enfim, eles inclusive fazem comícios, tudo, tentam fazer uma coisa tipo direta já, etc. Seria depois, né? Mas a coisa só radicaliza mais e é escolhido como sucessor. Isso é uma coisa interessante dessa ditadura. Ela não foi personalista. Na verdade, era como se fosse um colegiado dos generais, almirantes e brigadeiros que comandavam o país. E eles escolhiam o presidente, né? Então, e definiam como mandatos de 5 anos, etc. Enfim. Eles preservaram a ideia do mandato presidencial, mas só que só eles elegiam. E aí eleito o Costa e Silva no final de 66, com uma posição muito mais radical de tomada do poder definitivo dos militares. Então eles são contra o Castelo Branco, né? O Castelo Branco que iniciou a coisa, mas era um pouco mais liberal, um pouco mais um discurso, pelo menos, de retomar a democracia. Ele perde a sucessão e pior. No meio de... É uma coisa também que eu acho que a maioria não conhece. Meados de 67, o avião que ele estava foi atingido por um caça da Força Aérea, caiu e ele morreu, 6 meses depois de deixar o cargo. E só que o piloto do caça era o melhor piloto da Força Aérea Brasileira, pulou de paraquedas e sobreviveu. Então foi um atentado ousadíssimo que matou o Castelo Branco. E era uma coisa, uma briga dentro deles mesmo. Eles queriam realmente assumir o poder, né? E aí vem o Costa e Silva, que continua essa questão da radicalização do autoritarismo, mas ele traz uma coisa que explica em parte o apoio que a ditadura teve na população, especialmente numa série de setores de classe média depois. O Brasil entra num processo de desenvolvimento acelerado. Entre 68 e 73, a média do crescimento do Brasil foi 11%, foi tipo um crescimento chinês, né? Então, com esse sucesso econômico, eles, de certa maneira, apagavam, e com a censura violenta, tudo, né? Eles apagavam o que estava sendo feito em termos de censura, autoritarismo, etc. Bom, 68, que é o ano que eu entro na universidade, né? Um ano de explosão, não só no Brasil como no mundo, de uma revolta estudantil, né? Quer dizer, não é só um país com ditadura como o Brasil. Na França, eclode o Maio Francês, né? Vários outros lugares. No Vietnã, que é um negócio que repercutiu muito entre todos nós, as forças do Vietcong fazem uma enorme derrota dos Estados Unidos, uma derrota humilhante. Então, o mundo assim pegando fogo, né? E aqui o movimento universitário, ele eclode em grandes passeatas, grandes manifestações, né? É aí que eu entro. Embora eu tivesse participado um pouco daquele dos secundaristas, mas realmente a gente entra em cheio nesse movimento de 68. E esse é um momento de muita radicalização, né? Quer dizer, também há setores da esquerda que radicalizam muito, lançam guerrilha humana, guerrilha urbana, guerrilha rural, enfim, a coisa vai afunilando, e no final de 68 entra o que eu chamaria a terceira etapa, né? Que é a etapa do ato 5, porque aí realmente a ditadura, ela vai ao extremo, né? Fecha o Congresso, caça muito mais gente, né? Aposenta vários ministros do STF, quer dizer, tudo isso que o Bolsonaro quer fazer hoje foi feito no ato 5, por isso que o ato 5 é o grande exemplo, e que eles muitas vezes em manifestações irresponsavelmente jogam isso, né? Mas foi um momento terrível, a repressão se organiza em porões, em lugares clandestinos, a oposição passa a ser presa, torturada, morta, muitos exilados. Então, a partir de 69, que é esse começo, o desdobramento do governo do Costa e Silva, que era uma linha dura, e aí ocorre mais um problema. Costa e Silva entra... Quer dizer, tem duas versões. Uma que ele teve um AVC e perdeu totalmente a consciência, e outra que ele foi alvo de um atentado, levou um tiro. Nunca vai se saber o que aconteceu efetivamente, porque ninguém no país sabia. Tinha o presidente, não tinha uma foto, não tinha uma reportagem, nada. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí, num certo momento, dois, três meses depois, o VA, uma coisa importante, eles botavam de vice um civil, e no caso era o Pedro Aleixo. Mas aí o Costa e Silva dá essa pifada e o Pedro Aleixo não assume nada. Ele é mandado para casa e uma junta militar assume. O comandante do Exército, da Aeronáutica e da Marinha assume o poder. Aí é um momento dessa alta radicalização, né? Inclusive, nesses dias tem vários assassinatos, como o do Marighella, tudo, nesse final de 69. E aí eles elegem, e aí tem três candidatos. Isso depois a gente ficou sabendo. As Forças Armadas estão divididas em três alas antagônicas, né? Uma de radicalizar a ditadura, outra que era a volta lá para o esquema do Castelo Branco, que é liderado pelo Gás. O Gás depois vence a outra sucessão. E tinha uma linha nacionalista, Albuquerque Lima, que propunha o Brasil uma posição mais progressista das Forças Armadas. Bom, essa terceira perdeu feio, ganhou a autoritária, elege-se o Médici, e aí inicia-se, efetivamente, chamamos de anos de chumbo, né? Em que a repressão chega ao auge, a censura, tudo, mas ao mesmo tempo é um período de grande desenvolvimento econômico do Brasil, pleno emprego, né? Não só para as classes médias, mas emprego para os trabalhadores, enfim. É o momento em que eles conseguem, né, misturando a censura violenta, que ninguém sabia de nada, né, a maioria não sabia de nada, só quem tinha alguma militância e procurava algumas coisas alternativas. Começaram a surgir jornais alternativos, como o Pasquim, que teve uma importância grande, porque ele misturava a oposição política com arte, com cultura, etc. enfim. Mas esse é o período pior, né? Nesse período eu sou preso duas vezes, né? Caio na mão do tal do Ustra, né? Que é o grande herói do Bolsonaro, né? Que era um carniceiro, né? Nos períodos que eu tive preso, vários presos morreram, vários presos, dezenas de presos mortos na tortura, e muitos com os corpos que nunca foram achados, né? Que eles sumiram com os corpos, né? Famílias, mães e pais que não puderam sequer enterrar seus filhos. Enfim, é um período triste, né, da história do Brasil. Esse é o pior período da ditadura. Aí na sucessão vem-se uma linha de redemocratização gradual, né, que era do Geisel. Mesmo assim, um confronto grande com as outras linhas, porque eles tinham a seguinte coisa: o comandante do 2º Exército de São Paulo era da linha dura. Então o Geisel era o presidente, tentando moderar um pouco, mas o cara aqui em São Paulo, né, invade, por exemplo, uma reunião do PCdoB na Lapa, mata todos em 74, enfim. Depois tem a morte do Herzog, né, o jornalista torturado também em São Paulo. Enfim, aí eu diria que é um período misturado, né, que é uma tentativa de tirar os excessos da ditadura, embora mantendo um regime autoritário, sem eleição direta, né? Mas nesse governo do Geisel, bem ou mal, o que acaba acontecendo? Começa uma ascensão do movimento, né? Os movimentos guerrilheiros de luta armada, eles se extinguem, porque na verdade era totalmente inviável, era uma estratégia equivocada que trouxe muitos problemas, enfim. Mas onde se trabalhava em termos das entidades, onde se buscava comunicar com seus setores, das entidades, com a população, o movimento emerge de novo, né? Então,
professor, eu vou interromper aqui para a gente poder entrar para o intervalo, mas aí acho que na volta você continua contando esse finalzinho, né, do período da ditadura, e a gente ficar, né, com isso em mente, né, quer dizer, um período tão complicado, tão violento, e como é possível ainda hoje temos pessoas em que exaltam, né, como um período. Quer dizer, por mais que houvesse milagre econômico, eu acho que as vidas que foram, né, perdidas, a gente tem que fazer talvez esse peso, né, se valeu a pena, né, e né, quais foram a que preço, né, desse desenvolvimento, né, econômico que muita gente ressalta, né. Então a gente vai chamar o intervalo agora, e daí na volta a gente continua falando desse finalzinho, e aí a gente entra com a Paula hoje, que está iniciando, né, tá com a gente pela primeira vez hoje. Então vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.